Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. Informamos que este evento está sendo gravado, que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podendo conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode começar.
Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa conferência para falar dos resultados do terceiro trimestre de 2014. Gostaria de iniciar comentando sobre o lucro líquido da companhia, que atingiu um crescimento de 66%, 42 milhões, agora nesse terceiro trimestre. E ele é decorrente de vários fatores principais. O primeiro deles, o crescimento da nossa receita em 18% no terceiro trimestre. E merece destaque também falar do crescimento das mesmas lojas, os same-store sales, que é 15,5%, e nós sabemos que é um crescimento acima da média do mercado. O e-commerce, que vem participando gradativamente mais fortemente na companhia, já estamos com 17,5% de participação do e-commerce, cresceu 32%, e as lojas físicas cresceram 12%. Portanto, num crescimento acima, crescimento sempre de dois dígitos, como vem acontecendo nos últimos trimestres da empresa. Com o crescimento de 18% das receitas, as despesas cresceram menos, bem menos, 13%, e isso permitiu uma diluição de um ponto percentual nesse trimestre também. É algo que vem acontecendo todos os trimestres em função de um trabalho bastante rigoroso de controle nas nossas despesas operacionais. E com isso, o nosso EBITDA cresceu 44%, atingiu 176 milhões e conseguimos uma margem de 7,4% sobre a receita líquida. Nós precisamos também destacar, sem dúvida, a equivalência patrimonial da Luizacred. Foi o melhor resultado da Luizacred nos últimos trimestres, 24 milhões de equivalência para o Magazine e um retorno do patrimônio líquido da ordem de 37%. Nós precisamos sempre mencionar que após a integração das duas redes que nós adquirimos em 2010 no Nordeste e 2011 no Baú, nós conseguimos fazer a integração, estamos na fase final de maturação dessas duas redes. A produtividade e a rentabilidade dela já se aproxima do restante da empresa gradativamente. Estimamos que até o final de 2015 isso já tenha sido totalmente maturado, totalmente consolidado. Vale mencionar também o crescimento do nosso e-commerce, fruto de uma política de multicanalidade absoluta, onde temos a mesma razão social, compartilhamos dos mesmos processos, dos mesmos CDs. Hoje, todos os CDs da companhia já trabalham em forma multicanal, atendendo online e offline. Enfim, fomos muito felizes nas campanhas desse ano, com a Copa do Mundo. Tivemos, ao contrário do que se pensava de uma pós-ressaca negativa, ela foi positiva para nós. E tivemos também uma promoção premiada, aquela do prédio para os nossos clientes. Enfim, é uma conjunção de fatores que nos levaram a ter um terceiro trimestre absolutamente positivo, mas é o que nos deixa mais confiantes é a consistência desses resultados virem sendo crescentes, positivos e consistentes. Antes de passar a palavra para o nosso CFO, o Roberto Bellissimo, eu gostaria de dizer para os senhores todos que estão presentes aqui a diretoria da empresa, toda a diretoria da empresa, e também a nossa presidente, Luiz Helena, que ela estará também disponível para na sessão de perguntas e respostas que vocês quiserem falar com a Luiz Helena. Então, eu pediria para o Roberto que fizesse uma apresentação sumária dos principais números da companhia, os principais indicadores.
Boa tarde a todos. Na página 3, mostramos a evolução das nossas vendas. No terceiro trimestre, a nossa receita bruta foi da ordem de 2,8 bilhões. Cresceu praticamente 16% em relação ao ano passado e cresceu também em relação ao segundo trimestre. Não tivemos, né, ressaca da Copa do Mundo, continuamos crescendo. Embaixo vocês podem ver também o crescimento do ano passado, a base de comparação também era alta, a gente cresceu 15,5% no conceito mesmo as lojas, sobre uma base de 17%, que era bastante alta. Mostramos o faturamento da internet também, que já atingiu quase 500 milhões no terceiro trimestre. No ano está crescendo praticamente 40% e já está representando de novo 17,5% das nossas vendas. Na página seguinte, na página 4, destacamos também o nosso crescimento do lucro bruto, 18,7%, cresceu acima da receita, aumentamos nossa margem bruta, com um mix de vendas melhor do que o do segundo trimestre, por exemplo, né? Com menos TV e mais smartphone. Mostramos também a diluição de despesas operacionais, que foi sem dúvida um destaque nesse resultado. Crescemos despesas num ritmo de 13%, bem abaixo do crescimento da receita de 18%, tanto despesas com vendas quanto despesas administrativas. A equivalência patrimonial evoluiu bastante, passou a representar 1,1% da nossa receita líquida, principalmente pelo elevado resultado da Luizacred, que, por sinal, já vem tendo também uma rentabilidade elevada já há praticamente 2 anos consecutivos, com inadimplência bastante baixa também. Na página seguinte, na página 5, mostramos a evolução do EBITDA. Estamos nesse trimestre 7,4%, no acumulado já alcançamos 6,1% sobre a receita líquida, com a evolução do ano passado de 6,1% para 7,4%. Esse ano sendo explicada principalmente pela diluição de despesas e pelo resultado dos investimentos em financiamento ao consumo. Na página 5, na página 6, aliás, a gente mostra a evolução da estrutura de capital e dos resultados financeiros. As despesas financeiras cresceram de 58 para 89 milhões. O principal aumento está relacionado ao desconto de cartão de crédito, que cresceu em função basicamente do aumento das vendas, né? Crescemos bastante, o aumento das vendas em cartão de crédito, especialmente com uma leve mudança no mix, e também em função do CDI, que cresceu praticamente 30% em relação ao trimestre do ano passado. Mesmo assim, estamos reduzindo dívida líquida. Esse trimestre a gente reduziu dívida líquida e reduziu bastante a alavancagem também, tanto comparado com junho quanto comparado com setembro do ano passado. E parte disso em função de uma melhoria no capital de giro nesse trimestre, que já melhorou tanto o giro dos estoques quanto o prazo médio de compras em relação ao segundo trimestre, que como a gente tinha comentado, tinha um efeito da Copa do Mundo, né? Na página seguinte, na página 7, a evolução do lucro líquido, já alcançamos 89 milhões. Nesse trimestre também tivemos nosso maior retorno sobre patrimônio líquido dos últimos tempos, na casa de 23%. Depois, na página 8, a gente mostra alguns dados da Luizacred. O faturamento da Luizacred continua crescendo, principalmente no cartão de crédito, o que é muito saudável, né? O cartão de crédito cresceu 18% e tivemos uma redução tanto no empréstimo quanto no CDC em função de conservadorismo. Isso tem se refletido nos indicadores de atraso da carteira também, que estão praticamente estáveis e no curto prazo indicando uma melhoria em função das safras mais recentes. E com isso o resultado da Luizacred ficou muito melhor, né, esse trimestre comparado com o ano passado. O nível de provisões caiu bastante e ela manteve o crescimento das receitas e a diluição de despesas operacionais também. Agora eu volto para o Marcelo para falar um pouco sobre as expectativas.
Com as expectativas para o fechamento do ano, nós continuamos prevendo um crescimento de vendas em torno de 2 dígitos, inclusive para as mesmas lojas. Isso é fruto, novamente, do aumento da produtividade das redes que integramos, Baú e Maia, no Nordeste. A região Nordeste cresce mais do que as demais regiões do Brasil. E o e-commerce com crescimento superior a 25%. Nós estamos na expectativa de ter uma Black Friday bastante agressiva no Brasil todo. Isso vem crescendo e não será diferente esse ano. Com o crescimento das lojas do Nordeste, com a maturação das lojas do Nordeste, nós estamos gradualmente aumentando a margem bruta. Temos melhorado a gestão dos nossos estoques, do pricing, que são projetos que nós comentamos no ano passado, que implementamos na companhia. E também, no final do ano, no último trimestre, o mix é sempre melhor do que os trimestres anteriores. Com isso, nós esperamos melhorar a rentabilidade da companhia, num crescendo. Temos 20 novas lojas para inaugurar agora em outubro. Essa semana inauguramos em Fortaleza, inauguramos aqui em São Paulo. E esperamos fechar com 23 lojas novas agora no último trimestre do ano. Enfim, nós continuamos muito confiantes no setor como um todo e principalmente na nossa empresa, a confiança é muito grande. Estamos na próxima semana com todos os nossos gerentes para discutir o nosso final de ano e vamos atingir as nossas metas, aliás, como vimos atingindo ao longo de todos os anos. Tivemos anos como 2010, com crescimento de PIB muito alto, depois crescimento baixo de PIB em 2011, 2012, 2013, e também agora em 2014, nós temos crescido uma média de 15% ao ano, e vamos trabalhar para sempre buscar 2 dígitos, ou baixos ou médios, mas esse é o foco que a gente coloca para os 24 mil colaboradores dessa empresa. Então, estamos confiantes que vamos terminar o ano 2014 como um dos melhores anos da história, tanto em termos de crescimento de vendas como de margem de EBITDA e também do lucro líquido da companhia. Agora, eu gostaria de deixar em aberto para todas as questões, todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. O senhor Ricardo Boiati, do Banco Bradesco, fará sua primeira pergunta.
Oi, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta é com relação a despesas. Eu queria entender se essa diluição de despesas apresentada nesse terceiro trimestre, ela está exclusivamente relacionada ao crescimento forte de top line ou se teve alguma iniciativa específica, alguma coisa que tenha contribuído também para nesse trimestre melhorar o nível de despesas, tanto comerciais, né, tanto de sales expenses, quanto de G&A. E a segunda pergunta é com relação ao e-commerce, né, a gente está vendo alguns trimestres já taxas de crescimento bastante fortes, já está ganhando uma relevância grande dentro de tudo. Eu queria saber se vocês podem comentar um pouco com relação às perspectivas para essa divisão, né, dentro da companhia, e se vocês pensam em algum momento dar um pouco mais de abertura dos resultados do e-commerce, dada a relevância já grande que esse negócio está tendo dentro da companhia. Obrigado.
Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela pergunta. É o Roberto falando. Vou comentar a primeira parte de despesas. Na verdade, essa diluição é consequência das duas coisas. Quer dizer, tem o crescimento de vendas, que é importante, que tem ajudado bastante a diluir as despesas, mas também tem o esforço muito grande de todos nós em manter as despesas fixas e até as variáveis no menor nível possível, né? A diferença entre o crescimento de despesas e de vendas foi muito grande, o que indica que as despesas, principalmente as fixas, cresceram muito pouco nesse trimestre. Isso inclui investimentos em marketing, que a gente tem comentado desde o começo do ano, que esses a gente manteve e que tem ajudado bastante a gente a crescer vendas e a marca, mas estamos trabalhando muito as outras despesas, então desde logística, com a integração de todos os CDs e as vendas da internet sendo entregues por todos os CDs, até despesas fixas das lojas, produtividade dos funcionários, despesas fixas corporativas, como despesas do escritório central. Então, acho que são todas as despesas a gente tem diluído e tem tentado manter ou reduzir, crescer muito pouco mesmo, né? E agora eu vou passar para o Fred para comentar um pouco sobre o e-commerce.
Bom, boa tarde, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Enfim, de fato, a gente tem, de uma maneira muito consistente nos últimos trimestres e até os últimos anos, né, tendo um crescimento muito sólido do nosso e-commerce, né, dentro de um modelo de operação bem distinto em relação aos e-commerces que, na sua grande maioria, são pure plays no mercado. E mesmo dentro do nosso conceito operacional, a gente está crescendo acima do mercado, consistentemente, trimestre a trimestre, ano após ano, né? O CAGR do e-commerce dos últimos 6 anos é de 35%. Esse ano só a gente cresceu 39%. Ele tem ganhado relevância e participação na companhia. E eu acho que a beleza do nosso modelo é que, mesmo ganhando relevância, a companhia como um todo aumenta também as suas margens, né? Tanto de EBITDA quanto de lucro líquido, né? E que aí está o grande diferencial. O nosso modelo, ele é tão bom no top line de e-commerce quanto é também do ponto de vista de contribuição para as margens da companhia. E isso é uma coisa que, de fato, apenas o Magazine Luiza está conseguindo entregar ultimamente. Em relação a mais abertura, além de top line, sob relação aos números do e-commerce, isso é uma decisão que tem que ser tomada em conselho, né? Há sim, hoje em dia, certas discussões em caráter do conselho, mas nenhuma posição definitiva ainda em relação a uma abertura maior do e-commerce. Então, é isso que eu posso responder nesse aspecto.
Tá bom, muito obrigado.
Eu diria que a própria relevância, o Felipe estava falando agora, Marcelo, a própria relevância do e-commerce, na medida em que vai crescendo, deverá chegar a uma posição dessa. Mas a gente está aguardando o momento oportuno para fazer essa abertura da maneira como eu imagino que você esteja falando isso, viu, Ricardo?
Tá bom, Marcelo, obrigado. Eu acho que isso ajudaria, até pelos, pelo comentário do Fred, dá para perceber que a operação ela deve ser rentável, talvez até mais rentável que a média. Acho que isso até ajudaria a companhia como um todo. Mas obrigado, acho que a informação já é relevante. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouquinho dentro dessas considerações finais aí do Marcelo, que ele mencionou projetos aí para melhoria de gerenciamento de estoque e precificação, né? Queria entender exatamente o que é, em que pé que está esse projeto, o que a gente deve esperar e quando a gente deve esperar ele começar a ter algum impacto aí na operação de vocês. Eu tenho uma segunda pergunta, que é em relação à diluição das despesas de marketing, né? Porque eu entendo que a companhia tem feito aí grandes esforços de marketing ao longo do ano, teve no segundo tri com Copa do Mundo, vai ter para o ano que vem com o fechamento do pacote da Globo, né, que foi anunciado. Eu queria entender, a gente não viu no resultado, nem no segundo tri, nem nesse tri, nenhuma pressão significativa nessa linha. Eu queria saber o quanto disso é financiado por fornecedor e o que a gente deve esperar daqui para frente em relação à empresa de marketing. São as perguntas. Obrigado.
A primeira pergunta sobre gestão de estoque, gestão de preço, pricing, eu vou pedir para o Fabrício falar um pouco para vocês, mas é um processo, né, de melhoria de sistemas, melhoria do processo em si, de que isso vem acontecendo na nossa área comercial. Mas o Fabrício pode dar algum detalhe para você. A segunda pergunta o Frederico vai também responder.
Bom dia, boa tarde, Guilherme. Obrigado pela pergunta, Fabrício falando. Na verdade, o projeto de estoque, gestão de estoque, a gente vem citando ele desde o ano passado. O projeto que a gente fez, inclusive, com o apoio da McKinsey. Ele já está totalmente implementado na companhia. A intenção nossa é evoluir na gestão dos nossos estoques em termos de planejamento, gestão junto aos nossos fornecedores, para que a gente trabalhe com o estoque mais sadio. Isso reflete já nos números desse ano, onde a gente vem tendo uma melhora das performances dos nossos estoques, né? Inclusive, nesse trimestre, a gente conseguiu cair o giro em relação ao ano passado em 4 dias. Então, esse é o primeiro ponto. O projeto está implementado e a gente tem evoluindo todos os trimestres. Inclusive, a gente tem um acompanhamento mensal, um comitê, só para acompanhar a parte de gestão de estoques. No caso do pricing, a gente começou a implementar ele esse ano, a gente tem implementado ele em algumas categorias. A nossa intenção é capturar, né, o máximo de ganho da precificação na ponta, até pelo tamanho da nossa companhia, pela regionalização. A gente procura trabalhar a precificação regional e por categoria para poder capturar ganhos, inclusive na nossa margem da rentabilidade. Né, ele é um projeto que já está implementado, a gente fez um piloto nele no primeiro trimestre desse ano, e agora ele já está implementado em todas as principais categorias da companhia.
Com relação ao marketing, Frederico.
Boa tarde, Guilherme. Em relação à sua segunda pergunta, o que a gente não reporta a despesa de marketing separada. A gente reporta despesas de vendas e despesas administrativas. De fato, as despesas de vendas estão tendo uma certa diluição no ano. Mas aí a gente tem que entender, como a gente falou desde o call do ano passado, quando a gente fechou o pacote da Copa, que o percentual de marketing esse ano ia ficar igual ao ano passado, por conta do crescimento da venda. Por mais que a gente tenha investido mais, o crescimento da venda faz com que o percentual seja igual. Mas as outras despesas de venda, por exemplo, salários de gerentes, salários do apoio, equipe de regionais, tem uma série de outras despesas que compõem as nossas despesas de vendas. Essas todas, pelo crescimento de vendas bem acelerado que nós tivemos no primeiro semestre, e inclusive no período pós-Copa, no terceiro tri, elas foram diluídas. Então é por isso que você está vendo a despesa de vendas ser diluída, não por conta do marketing em si, mas por conta do efeito que ele fez nas vendas e da diluição consequente desse fator. Sobre o ano que vem, o pacote, a gente de fato... pelo grande sucesso que nós tivemos nesse ano com o pacote da Copa, que se provou extremamente rentável para a companhia em função do impacto que ele nos deu em venda, em visibilidade, etc., nós resolvemos aproveitar a oportunidade que surgiu de entrar no pacote de futebol, que é um pacote maior do que o pacote da Globo. Ele é um pacote que dá em torno de mais de 40% a mais de visibilidade do que o pacote da Copa. Ele é um pacote que está distribuído em 12 meses e não em 6 meses, muito concentrado em 3, que é o pacote da Copa, que foi esse ano. Então, é um pacote apenas marginalmente superior em termos de custo. Então, é um pacote 12 meses versus 6 concentrado em 3 da Copa, de 40% a mais visibilidade e de custo apenas marginalmente superior à da Copa, né? Então, a gente acredita que, do ponto de vista de marketing, nós teremos mais um bom ano em 2015 para curar qualquer possibilidade de ressaca de Copa aí do ano que vem.
Fred, obrigado pela resposta. Só se eu pudesse fazer um follow-up aí em relação à despesa de marketing. Eu queria saber alguma parte dessa despesa que vocês têm ou desse investimento que vocês fazem, vocês conseguem negociar com o fornecedor aí para anunciar produtos específicos de fornecedor?
Olha, sim, claro, assim, é uma prática de todo o mercado, algumas verbas adicionais ao que você tem como volume de compras para recomposição de custo de marketing. A nossa prática, ela não é muito diferente do que o mercado tem. A gente não reporta isso, né, quanto que a gente recompõe, etc e tal, mas obviamente está aí no balanço. Mas não é uma prática muito diferente do mercado, é uma prática dentro dos padrões que fornecedores fazem com outras empresas também.
Tá, tudo bem. Tá ótimo. Obrigado, então, gente.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Andréia Teixeira, do JP Morgan.
Olá, boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados mais uma vez e obrigada pela oportunidade da pergunta. Eu queria um pouco, se a gente pudesse falar, eu acho que ainda não é o ponto de estar preocupado com isso, mas é só um pouco sobre o que está acontecendo com as lojas maduras, talvez a comparação que a Daniela sempre mostra um gráfico, né, de melhora no futuro com as lojas que estão no Nordeste, delas chegarem à produtividade, né? Então, eu queria só um pouco, se vocês pudessem elaborar como é que está essa foto hoje, né, das lojas mais maduras em relação às lojas do Nordeste, ou se esse gap já diminuiu. Muito obrigada.
Oi, boa tarde, Andréia. Deixa eu comentar um pouco. Essa evolução que a gente teve de margem EBITDA, por exemplo, ela foi em todos os canais. Acho que primeiro, isso é importante, todos os canais e todas as regiões, vamos dizer assim. As lojas mais antigas, as lojas mais maduras, também estão ficando mais rentáveis. E isso em função de todas as melhorias que a gente tem implementado, reflexo na margem bruta, o same-store sales das lojas maduras continua também muito bom, com margens brutas melhores em função do pricing, diluição de despesas. Acho que isso é importante, muito importante para a gente também. A gente está melhorando também a rentabilidade das lojas mais antigas. E as lojas novas, elas estão melhorando mais ainda, né? As vendas do Nordeste, por exemplo, foram um destaque, continuam sendo um destaque ao longo do ano todo, crescendo muito acima da nossa média, com melhoria de margem bruta ao mesmo tempo e uma diluição de despesas muito grande também. Elas ainda, a gente ainda acredita que tem um espaço muito grande para continuar crescendo, tanto no Nordeste quanto as antigas lojas do Baú, por exemplo, elas de fato ainda não estão com a mesma venda por metro quadrado das lojas mais antigas. Tem um espaço para continuar crescendo, por exemplo, da ordem de 15% a 20% para chegar num nível que a gente acha que é o nível que elas vão ficar maduras, né? Então ainda tem bastante espaço para a gente continuar evoluindo nessas regiões e aí continuar diluindo despesas e melhorando a margem EBITDA dessas lojas novas, né?
E essas lojas hoje, obrigada, Roberto, e essas lojas hoje representam quanto do total?
A gente fala que mais ou menos 40%, quase 40% das nossas lojas ainda não estão totalmente maduras, né? Que são as lojas que a gente abriu pós-aquisição, incluindo a aquisição da Maia e as lojas seguintes, né? São mais ou menos 40% das lojas. O e-commerce é quase 20% do nosso faturamento, né? E essas lojas são quase 40% das lojas. O Nordeste, por exemplo, as lojas Maia têm mais ou menos o tamanho do e-commerce, por exemplo. É quase 20% do nosso faturamento também, só no Nordeste. E ainda tem as lojas do Baú e as outras lojas que a gente abriu organicamente, que ainda também não estão totalmente maduras, né? Então, essas 40% das lojas é mais ou menos uns 30% do faturamento das lojas físicas atualmente, e a tendência é que elas continuem crescendo acima da nossa média e ajudando aí na melhoria da nossa rentabilidade.
Só para completar, eu acredito que até o final do próximo ano essas duas redes já estejam totalmente maturadas. E aí nós temos as novas lojas, como o Beto falou, de 2012, 13, 14, que entram no processo de maturação. Lojas de rua nós conseguimos maturar com 3, 4 anos. Lojas de shopping, dependendo do shopping, 4 anos, 5 anos e assim por diante. Então, aí entra num processo de, todos os anos, aquelas lojas de 3, 4 anos atrás entraram no processo de maturação, aí viram uma coisa de rotina, porque o grande ponto era essas duas redes que representavam 250 lojas, né? Mas até o fim do próximo ano, eu acho que a gente já entrou num patamar razoável de maturação dessas lojas.
Uhum. Só para conferir, obrigada, Marcelo. O que o Roberto estava dizendo é mais ou menos 40% dos 80% sem o e-commerce, ou seja, se a gente multiplicar do total 40 vezes 80, é 30, mais ou menos 30% do total da receita ainda está, são lojas de alto crescimento, vamos dizer assim. Né? 30, só para conferir isso.
É isso. 30, mais ou menos 30% do faturamento das lojas físicas. E elas são mais ou menos 40% das lojas, e como elas têm uma venda por metro quadrado ainda abaixo, elas não têm a mesma representatividade, né? Mas é isso mesmo.
Ok, obrigada. Parabéns mais uma vez.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Bom dia a todos. Acho que o ano de 2014 foi um ano em que o crescimento de top line foi muito agitado aí por performance de venda de televisores e de smartphones, principalmente. Olhando para o ano que vem, que linha de produtos que vocês imaginam que deve liderar crescimento de receita? Será que dá para a gente imaginar que o processo de substituição que hoje dá suporte para a venda de smartphone está perto de chegar ao fim? Acho que essa é a minha pergunta. Obrigado, pessoal.
Pode falar.
Tiago.
Boa tarde, Tiago. Obrigado pela pergunta. É o Fabrício que está falando. De fato, a venda de televisores no ano que vem, ela vai ser um pouco menor que esse ano por causa da Copa do Mundo, né? Isso é natural, né? Agora, a gente acredita que algumas categorias devem performar muito bem no ano que vem. Acho que smartphone continua um crescimento forte, que a gente vê de tendência. É um mercado de substituição, mercado de telefonia. Então, o mercado continua crescendo. Né? O consumidor troca o telefone dele por um melhor. Então, isso acontece. A gente não acredita que a venda de smartphone vá cair no ano que vem. O mercado de linha branca também deve ter um mercado que esse ano ele foi um pouco pressionado pela venda de TV, ele já está retomando agora, né, nesses dois últimos trimestres. A gente acredita em um mercado de linha branca bom no ano que vem, melhor do que nesse ano. E a gente acha também que o mercado de imóveis deve se recuperar, que foi um mercado que andou de lado, caiu esse ano, e também pressionado pela venda de TV. A gente acredita que ele deve performar bem no ano que vem também, além da linha de tablet, que vem performando bem esse ano, deve continuar bem no ano que vem. Vale lembrar que em todas essas categorias o Magazine Luiza é bastante forte. Então, a gente acredita que vai substituir a venda de TV, não sei, a performance dessas categorias. Linha branca, smartphone, móveis.
E ar-condicionado.
O condicionador de ar que está no mercado de linha branca.
Tá legal, pessoal. Obrigado pela resposta.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, da Goldman Sachs.
Boa tarde, obrigada pela pergunta. Minha primeira pergunta é só para confirmar, quando vocês fizeram os comentários que vocês esperam até o final do ano, que todas as lojas, pelo que entendi, da Maia e Baú devem ser maturados, isso final deste ano, 2014, ou final de 2015?
2015,
tá bom, perfeito. E a segunda pergunta, a gente tem visto que o resultado da Luizacred foi bem forte, foi por vários motivos, vários fatores, mas também o que chamou um pouco a atenção é que as provisões continuam caindo. Teve uma queda nos provisões passando pelo DRE da Luizacred, que uma queda de 20% ano contra ano, enquanto o portfólio continua crescendo. Eu entendo que isso deve ser um pouco reflexo que vocês estão bastante confortáveis com a qualidade da carteira e até as baixas têm diminuído pelo que a gente viu no resultado, mas eu queria entender até onde que ou até quando que vocês acham que essa dinâmica pode continuar, dos provisórios caindo ano contra ano enquanto a carteira está crescendo. Obrigada.
Obrigado, Irma, pela sua pergunta. E eu vou passar para o Marcelo Ferreira, que é o nosso diretor da Luizacred, para ele te responder, tá?
Olá, Irma, tudo bem? Deixa eu só colocar uma coisa aqui. É que a PDD em relação à carteira não está caindo. Na verdade, você tem uma estabilidade. Se a gente olhar a PDD sobre carteira, terceiro trimestre de 2013, ela é 13,2 da carteira. Enquanto... quando a gente tem no terceiro trimestre de 2014, ela é 13,3 da carteira. Então, a PDD sobre carteira não está caindo.
Saldo.
O saldo. O que mostra que, quer dizer, tem lá, vamos dizer assim, qualquer perda vai estar lá na PDD. Né? Exatamente a função da PDD é como eu não consigo... quer dizer, ela tem que ter o quê? As perdas potenciais na carteira que foi publicada. Então, o valor da PDD... está super adequado à carteira que hoje está no balanço. Legal. O que está caindo? O que está caindo é a despesa de PDD para crescer essa PDD. Por que ela está caindo? Porque a gente está com uma carteira melhor de crédito. A gente não precisa de tanta PDD para o risco associado que tem no balanço. Então, quer dizer, ela está caindo exatamente pelo que você falou. Porque o risco, as safras são melhores que eu tinha anteriormente, até por um processo de crédito melhor, um aperto de crédito, uma política conservadora, eu trago menos risco para o balanço.
Só um follow-up aqui, mas até onde que vocês estão vendo essa dinâmica continuando? Eu entendi bem que a PDD, a despesa da PDD que passa pelo DRE, que é o que está caindo, enquanto que o índice de cobertura está bastante estável. Mas olhando, por exemplo, as faixas de atraso mais recentes, aquele de atraso de 15 a 90 dias, eu sei que tem uma grande variabilidade, mas ano contra ano isso subiu 30 basis points e a gente está obviamente escutando bastante sobre cautela do mercado, renda não está crescendo no mesmo ritmo que no início do ano, então tem geralmente uma cautela no mercado de crédito ao consumidor. Então eu queria entender como que vocês estão vendo a evolução dessa linha de despesa com PDD para 2015. Deve acompanhar a carteira, o crescimento da carteira de novo, ou tem quedas adicionais que vocês estão enxergando?
Então, Irma, dentro do processo de crédito, a gente examina toda semana, como é que estão os indicadores de inadimplência. Né? Os indicadores de inadimplência estão totalmente estáveis.
Primeira prestação.
A gente olha o over, MOB 30, primeira MOB 60, estão estáveis até com tendência de queda, que você pode observar que o atraso de 15 a 90 dias, ele caiu. Tá? Então, quando você olha aqui os números que são publicados, você vê que o atraso de 15 a 90 dias caiu, que é até um indicador bastante positivo, mostrando que as safras tendem a ter uma ainda de... Porque de 15 a 90 vai ser o atraso menor, vai ser o do futuro. Então, que a gente tem uma tendência até de ter menos necessidade de PDD. Dito isso, a gente tem uma visão muito positiva o que, que a gente está controlando, na verdade? As novas concessões. Né? Você vê que a gente está bastante conservador em novas concessões, e é assim que a gente está se prevenindo para possíveis ocorrências no mercado geral.
Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Coutinho, do Citibank.
Boa tarde, obrigada por pegar as minhas perguntas. Na verdade, eu tenho uma agora aqui. Em relação a esse conservadorismo em concessão de crédito, eu entendo que é bom para a Luiza Crédito, eu só queria saber se vocês veem isso ou têm visto agora já um impacto nas vendas, porque teve uma desaceleração em relação ao primeiro semestre do ano, se isso tem algum reflexo nas vendas de mercadoria, ou se ainda não tem, se vocês mantiverem esse conservadorismo, se isso pode eventualmente afetar a demanda por mercadoria na Luiza. Obrigada.
Esse conservadorismo, ele vem desde 2011, né, e foi aumentando. Então, a gente não vê que isso seja um fator que tenha limitado nossas vendas, de maneira nenhuma. Tanto é que nós temos crescido acima da média do mercado, né, dois dígitos. Então, do ponto de vista macroeconômico, Renato, só um problema de desemprego que poderia fazer com que as pessoas não pagassem, porque as que recebem crédito é porque são merecedoras de crédito, a análise indica isso. Então, nós não estamos também vendo essa possibilidade, do ponto de vista macroeconômico, de se mexer em desemprego aqui no Brasil. Então, por isso que as perspectivas e as expectativas que se faz de provisões, tanto no Itaú como na Luiza Crédito, que são os mesmos critérios, que venha alterar e que isso impacte nas nossas vendas. Não tem impactando nas nossas vendas.
E vocês também não estão perdendo assim, clientes novos que não têm produto financeiro da Luiza Crédito de primeira, que não compraram?
A primeira compra, nós somos bastante rigorosos, sim. Porque é onde pode ter problema, né? Porque os que já temos experiência, já sabemos. Agora, os clientes novos, a gente temos um certo rigor, sim. Mas não tem afetado as vendas.
Muito obrigada.
Renata, fala uma coisa também. A carteira, a gente está com mais clientes ativos na Luiza Crédito. Por isso que o cartão, a carteira do cartão de crédito está crescendo. Então, acho que isso é importante também. O crescimento dessa carteira, dessa base de clientes ativos, é mais importante até do que a crescer a base de cartão de crédito como um todo, né? A base ativa continua crescendo e a gente conseguiu crescer nesse trimestre, por exemplo, já tinha a política conservadora, né?
Obrigado, prefeito. Parabéns.
Obrigado, Renato.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, boa tarde. Obrigado por pegar meu follow-up aqui. Eu queria entender nessa questão de margem e de abertura de loja. O que a gente viu é que a companhia desacelerou a abertura de loja aí no terceiro tri, né, e deve retomar a expansão num ritmo bem mais forte no quarto. Queria saber se a gente deve esperar algum impacto dessa aceleração da abertura de lojas na margem do quarto tri, e se teve algum impacto no terceiro também, porque eu entendo que para entregar essa abertura de mais de 20 lojas aí no tri, né, vocês devem ter começado a incorrer em despesas pré-operacionais e etc. Eu queria saber como é que funciona essa dinâmica aí de abertura e de margem que a gente deve esperar no quarto tri. Obrigado.
Não deverá ter nenhum impacto no quarto tri, porque é muito pouco tempo, né, para impactar, nunca aconteceu isso. Nós começamos os investimentos realmente no segundo semestre, estivemos focando muito o primeiro semestre, a Copa do Mundo. Havia uma preocupação se haveria problema em Copa do Mundo, e não houve, muito pelo contrário. As despesas pré-operacionais são mínimas, até por questões contábeis. A gente não considera como pré-operacional, a gente apropria praticamente tudo no ativo imobilizado da companhia, no CAPEX, né? Então, isso não vai ter repercussão no resultado, nem nas vendas. É um pouco... Muitas lojas vão ser inauguradas em novembro, principalmente no Nordeste. Então, não haverá grande impacto no volume da companhia como um todo.
Ô Guilherme, essa nota, a gente tem divulgado, Guilherme, o que é despesa não recorrente. A gente até coloca como despesa não recorrente, a gente não tem feito ajuste entre o EBITDA e o EBITDA ajustado por conta disso, porque são despesas praticamente irrelevantes, né? Então, nesse trimestre, a gente teve 1 milhão e 600 mil de despesas de aluguel e coisas e tal, que são antes da inauguração propriamente dita. Mas é relevante.
Tá, e Roberto, então, e você acha que esse nível de despesa a gente espera para o 4,3, talvez um pouco maior?
Você fala pré-operacional, a gente deve ter
isso.
E em novembro a gente já inaugura as lojas e aí já passa a ser despesa operacional, né? Mas sim, é dessa ordem, né? São dentro do todo, serão despesas praticamente irrelevantes.
Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, gente.
Obrigado, Guilherme.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.
Eu falei que você estava...
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para suas considerações finais.
Muito obrigado a todos por nos assistirem nessa conferência. É só reafirmar para vocês que nós estamos confiantes no último trimestre, estamos nos preparando já para 2015. Teremos vários eventos agora no final do ano, né? A Black Friday e o Natal, que é uma grande oportunidade para nós do Magazine Luiza, e vamos culminar com a nossa liquidação fantástica agora em janeiro. Deveremos apresentar um resultado robusto, bem melhor do que o ano passado. Já foi um resultado razoável, esse ano melhor. Enfim, nós estamos cumprindo aquilo que pregamos, que a companhia está preparada daqui para frente para apresentar resultados crescentes, positivos, graduais, mais consistentes. Então, vamos agora esperar pelo próximo trimestre, que aí a gente vai ter o fechamento do ano 2014. Estamos confiantes que ele será muito satisfatório para todos da companhia e para os nossos investidores. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2014 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora. Tenha uma boa tarde.